Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Beleza, sou o JP Moraes, está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com o Oda Lemos de microfone novo.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
Sidney Rodrigues.
E aí, pessoal?
André Oliveira.
Olá, pessoal.
E Felipe Salles, o Backlogger.
Fala aí, galerinha que gosta de videogame.
Hoje a gente tá reunido aqui para falar de um tema que é um backlog, que é aquela quantidade enorme de jogos que a gente vai acumulando, vai deixando para trás e quer jogar e não consegue, não tem tempo. E a gente vai discutir como é que a gente gerencia essa coisa toda, como é que se transforma em uma pilha de 3 jogos em 470 milhões, depois dos nossos recados aí.
Vem aí a Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina, de 8 a 12 de outubro, no Expo Center Norte em São Paulo. Mais informações em bgs.com.br.
Bom, já queria começar aqui perguntando pro Sidão, que ele é um cara que ele... Acho que de todos aqui é um cara que tem o backlog mais curto de todos, né, Sidão? Qual que é a tua receita pra ter um backlog tão pequeno? Fala aí pra eu poder te contrariar, vai lá.
Pô, só... a minha receita é só ter colocado 3 jogos no backlog, cara, então...
Ué, mas você não quer jogar mais coisas, não? Tu, tipo, só tem em mente 3 jogos, cara, pra você jogar? Como é que
no
funciona?
No mundo onde existe Mario Odyssey, The Division e FIFA, cara... mais nada pra jogar.
Caraca,
Sidão. Mas aí não vale, né, mano?
sacanagem. Não, cara, o meu macete, que eu tava discutindo lá no grupo já, é, cara, nunca repetir um jogo.
É um excelente macete.
Nunca é uma palavra muito forte, né, cara?
Então, vamos lá. Tirando o jogo de esporte, eu jogo muito Pro Evolution e jogo muito alguns outros jogos de futebol mais antiguinhos. Jogo de esporte, o NBA Jam, ou algumas outras coisas assim. Jogo de história, vamos dizer assim, aventura, etc. Nunca joguei mais de uma vez, cara. Eu zerei Super Mario World uma vez e vai ser isso até o final da minha vida.
Que isso, cara?
Não posso dizer o mesmo.
Caraca, coração de pedra, cara. Que amargura. Felipe, você é um cara que até criou o teu perfil lá, o Backlogger e tal, pra contar um pouco das tuas aventuras tentando diminuir, né? Porque encerrar eu acho que é meio impossível, né? Mas, cara, como é que você faz pra gerenciar mais ou menos o que você tem pra jogar, o que você não tem pra jogar? Como é que funciona isso, cara, pra você?
Então, eu passei durante boa parte do tempo com um site que é pra isso. O nome do site é Backlogger.
Eu uso.
O JP até tá nesse site também, indicação minha. Só que aí eu tive esse problema, né? Quando eu criei o perfil, eu descobri que eu teria que criar um outro perfil do zero, eu não podia mudar o nome de usuário. Aí eu comecei a testar outros sites, mas hoje, pra ficar mais fácil, porque não existe uma ferramenta pra isso em português, eu fiz a velha e boa planilha de Excel. Deixo no Drive, deixo pública pro pessoal visualizar e é isso aí. E é fácil de gerenciar.
O Sidão também usa, né? Planilha, né? Tu prefere, Sidão?
Pra botar 3 jogos?
Eu usei muitos sites. Cara, eu acho que eu fui provavelmente beta tester de todos os sites de backlog da internet. eu testei, eu comprei aplicativo.
Nossa.
Testei site pra caralho. E, cara, nenhum me agradou, cara. Eu fui, sentei e criei minha própria planilha do Excel. Hoje ela tá no formato que eu espero, né? Deixa eu até abrir ela aqui agora. Ela tá lá no eu transferi ela pra planilha do Google, né?
Aham.
Uhum. Pra... Eu acho que é mais fácil de administrar também. Tipo, eu só abro ela no celular e mexo pra não precisar ligar o computador. E deixa eu ver quanto que tem de jogo aqui agora, vamos lá. Quanto que tá no backlog aqui? Eu tenho até que atualizar porque...
Mas o teu backlog é muito roubado, cara. Porque você só... Pô, você...
Não, não é não, cara.
Só bota no backlog o jogo que tu já comprou, tá ligado?
Não boto não. Eu tenho... Olha lá, eu tenho uma lista de terminados. Eu tenho uma lista que eu chamo de na fila, porque são jogos que eu já tenho.
Aham. Uh-huh.
Eu já tenho e eu vou jogá-los ainda. Eu já tenho esses jogos. Eu tenho uma outra planilha de jogos abandonados, que foi jogo que eu desisti, que eu achei ruim.
Tem motivo. Manda pra gente isso aí.
Tenho uma lista que eu chamo de wishlist, que são jogos que eu quero jogar e ainda não tenho, né? E aí eu marco lá como que eu vou conseguir esse jogo, se é por emulador, se eu vou esperar uma promoção e tal. E, cara, ó, vamos lá. A wishlist, que é a mais importante, ela tem hoje... 136 jogos.
Porra, então não é curta nada, cara. Fiz uma propaganda tua aqui, porra. Então, mas esses são jogos que você quer ter ou que você vai jogar, que você colocou num plano de jogar?
São jogos que eu tô no plano de jogar e eu ainda não tenho. Jogos que eu já tenho e que eu vou jogar ainda, são mais uns 50 e poucos, cara.
Caraca. Ô, Andréia, como é que é teu backlog aí também, cara? É curto, é grande? Como é que é?
Não, ele é muito vergonhoso.
Por quê?
Até porque eu baixei um aplicativo de lista, lista comum, né? E você cria uns tópicos, aí tá lá, jogos para zerar 2013, jogos para zerar de 2014. Eu separei por ano. Aí, ano passado, final do ano passado, eu basicamente zerei tudo que eu queria de 2013 ainda, ou seja, nossa, início dessa geração ainda. Aí eu fui pra 2014. Aí tá cheio de coisa que eu quero zerar, mas eu tenho muitas vergonhas, assim, né, falando dessa geração. Tem muitas, muitas vergonhas que eu não, quase nem falo.
Tem gente que chama, inclusive, backlog de pilha da vergonha, né?
É, eu tenho. Inclusive, um desses, os membros, né, dessa lista da vergonha é The Witcher 3.
Olha!
Nossa,
é Bloodborne e é Persona 5. São os três, assim, que eu tenho mais vergonha. Assim.
É, não, The Witcher é realmente necessário, cara. É fogo.
Mas nem chega a ser muita vergonha, não, porque o The Witcher é gigante.
É.
Quanto maior o jogo, pior é. Então não chega a ser tão vergonhoso, porque é verdade. Difícil.
Então, é, cara, essa é uma outra coisa, né? A prioridade que você dá pra fila. Porque, assim, não, nem todos os jogos, você tem lá, tem 200 jogos no backlog. Nem alguns você dá preferência de jogar na frente, né, cara? Eu tenho The Witcher na conta, eu quero jogar ele, eu sei que ele é bom, eu sei que ele é um dos melhores jogos da geração. Mas eu tenho preguiça de começar.
Exatamente, porque vai demandar muito tempo.
Mas por quê? Quanto tempo é o The Division, a campanha?
Cara, o 2 eu fechei com 40 horas, sei lá.
Aí, porra, aqui, eu fechei The Witcher 3 em 45 horas. É só tu não...
Ah, mas você rushou também, né?
Não, é só não se perder nas side quests. Se você fizer só as principais,
pô,
tá ligado?
Pô, mas quem quiser platinar?
Não, aí já é outra história.
Aí já é outro rolê. Aí já é outra brincadeira.
É. Né?
Então, eu sou desses. Quando eu gosto de um jogo, eu quero aproveitar o máximo dele.
Aham. Não, tem uns que eu 100%. Seleciono pra platinar, entendeu? Mas não é muito minha regra, não. Na época que eu tava no PlayStation 3, que a grana também era um pouco mais curta, eu queria aproveitar melhor os jogos, aí tudo que caia na minha mão, eu platinava. O jogo podia ser uma merda, eu já tava desesperado, com ódio, não querendo mais jogar, mas eu, sabe, aquela questão de honra. Mas aí, cara, é isso. The Witcher tem muito disso, né? De você pegar e fazer só as quests principais, né? Também pra poder economizar tempo, né? Mas aí vai de cada um também, né?
Ah, mas é um jogo que eu quero me deliciar. É por isso que eu não pego, porque eu sei que vai ser correria se eu pegar hoje.
Então, isso é uma coisa que a Andrea falou, cara, que é bem importante, né? É, eu também não quero pegar o jogo pra correr, cara, eu preciso terminar esse jogo essa semana, né? É, a gente que foca muito em backlog acaba meio que deixando a diversão de lado em alguns momentos, vocês não acham? Por causa de... Ah, preciso terminar esse jogo logo?
Oh, com certeza. Às vezes você não tá na vibe de jogar aquele jogo e só porque ele tá no topo da sua lista você... Ah, eu vou jogar um videogame. Ah, que jogo eu vou jogar? Ah, vou continuar o jogo que eu tava jogando antes. Aí você senta e você não quer mais... Você não tá mais na pegada de jogar aquele jogo em específico. Por isso, como que eu faço com o meu backlog? Eu não tenho.
Eu jogo
o que o meu coração mandar.
Uhum.
Só que aí que acontece? Pra gente gravar isso aqui, eu falei assim, meu, eu vou fazer uma listinha. Fiz umas regrinhas aqui. Eu vou fazer uma lista de backlog aqui pra ver quais jogos que eu comecei, parei e tal. Meu, tem muito jogo que eu comecei a jogar e parei. Tipo, não dei continuidade. Aí eu peguei e separei, né? Aí qual que é a regra que eu fiz agora? Steam e jogos digitais da PSN. O meu backlog é o que tá baixado no console e no PC. Eu não vou mais instalar nada e nem
enquanto
comprar,
não fechar as coisas?
Enquanto não fechar. Uhum. E eu tô seguindo isso aí.
Mas tu não cede do tipo assim, eu não tava com Yakuza Kiwami na minha lista, tá ligado? É. Até porque era um jogo que eu já tinha jogado no PlayStation 2. Só que ele ficou tipo, sei lá, acho que ficou R$16 na Steam, ficou muito barato. Aí eu comprei e tô jogando ele, tá ligado? Mesmo não fazendo, eu tava com, não vou comprar jogo do PlayStation 2, não sei o quê, mas eu acabo cedendo. Isso não acontece contigo, cara? Tu segura então, legal a onda?
Estava acontecendo. Você tem que tomar cuidado pra você não ficar que nem eu. Só jogar por... Ah, hoje eu vou jogar tal jogo. Foda-se o resto. Aí eu pego... Quem? O The Witcher? Eu faz mó tempo que eu comecei a jogar e parei. Quer dizer, eu já tenho The Witcher e Horizon Zero Dawn.
Uhum.
Cara, eu esqueci a mecânica do jogo. Se eu for pegar agora pra jogar de novo, eu tenho que voltar no comecinho pra fazer tutorial e o caramba. Ou então vou perder mó tempo pra reaprender a jogar o jogo com todas as opções que tem... como manusear melhor a arma, etc e tal. Então, assim, os jogos que estão aparecendo pra comprar, às vezes eu até compro, mas eu não jogo. Fica lá guardado.
Uhum.
Vai ser algo na Steam. Aí eu vou lá, compro e deixo lá do lado. Agora, quando sair The Last of Us 2,
ai, para tudo
isso que eu falei,
vai a gente luta contra a indústria do hype, cara.
É, então, não dá pra resistir.
É, tem isso.
Cara, o The Last of Us 2 vai fazer eu quebrar um compromisso que eu tenho comigo mesmo, que é de não comprar jogos de lançamento, porque eu acho o preço abusivo.
É.
Porque, não, é porque, cara, eu tenho tanta coisa pra jogar que eu posso jogar outras coisas e esperar uma promoção, entendeu? Então, a maioria desses jogos aí, cara, eu vou jogar muitos meses depois. Eu nunca fico no hype da galera, tipo... Não joguei Death Stranding ainda. Ainda nem vi a cor, não sei nem como é que é a tela de abertura.
Então, mas assim, o hype, ele me dá uma certa dorzinha no coração, porque tá todo mundo jogando, comentando. Eu acho que às vezes você quer fazer parte, né, daquela comunidade, tá jogando e tal.
Sim.
E tipo assim, o lançamento às vezes é muito caro, né, mas quando saiu Jedi Fallen Order, eu acumulei bastante dinheiro no PicPay com um cashback, e aí eu peguei a promoção e tipo, peguei ele mais ou menos uns 20 dias depois do lançamento, muito por causa desse sentimento, né, mas é difícil.
Cara, sabe o que eu comprei por causa do hype e tô puto? Pro Evolution. Eu tá, nunca...
Mas você nunca... não aprende, né, cara?
Não, você já tá errado.
Caraca, cara. Isso aí, Andréia. Bota
mas
moral.
Não, mas é aquilo, né? Tu joga PES e eu jogo Final Fantasy, né, cara?
Então, mas olha só, porque assim...
As referências.
Referência de Big Brother é foda.
Qual que é o problema desses jogos de futebol? A galera, quando sai uma versão nova, ela abandona completamente a outra.
Ah, entendi.
E aí, cara, não tem online. Então, assim, por mais que eu queira jogar... sei lá, compro o PES 2019. Não vai ter ninguém lá pra jogar. Esse que é o problema. Então, assim, se você quer jogar online com a galera, você tem que ter a última versão, porque senão o pessoal abandona.
Entendi. Ainda mais que é um jogo que é todo ano, né?
Se você jogasse jogo de luta, não aconteceria isso,
é
cara.
É verdade.
Porque eu e o Jota, a gente ainda joga Fight Cage, cara. 0-3 tá aí no
rádio. Não, se tu entrar, por exemplo, no online do Street Fighter 4, tá ligado? Já tem galera jogando, cara, até hoje.
Tem.
E tipo, o 5 já tem o quê? 4 anos? 6?
É, então, é porque não é um jogo que sai todo ano, né? Esse é o problema também, né?
Aham.
É verdade. Mas nossa senhora, todo ano trocar é complicado.
A Andrea falou aí sobre The Witcher, aí eu pensei num negócio, né, do The Witcher 3. E aí, se tu quer jogar o The Witcher 3, automaticamente o 1 e o 2 entra no backlog de vocês?
Sim.
Não. Sim. Com certeza. Mas não, eu não é tô problema. Me preocupando com isso por hora, entendeu? Mas
depende,
entra.
Você fala, acontece isso. Eu tenho uma regra pra sequência que é, se tem uma franquia e ela tá no quarto jogo, eu não joguei nem o primeiro, cara, eu não vou jogar essa franquia.
É mesmo?
Melhor deixar pra outra. É, porque, cara, quando você pega uma franquia que já tá no quarto jogo, você meio que fica... Você fica meio perdido, sabe?
Uhum.
Não, mas depende, né?
The Witcher 3 é totalmente independente, assim.
É. Isso. Eu comprei o The Witcher 3 e não joguei nenhum nem dois. E aí, eu coloquei depois um e dois no meu backlog, né? Pretendo jogar e tal. Até peguei um grátis, um GOG, alguma coisa assim. E aí eu fico... O meu medo é o seguinte, eu joguei o 3, depois eu vou jogar o 1, tá ligado? Que, tipo, é de 1 milhão de anos atrás e falta mecânica pra caramba. E é bem, digamos assim, embrionário, porque era o primeiro jogo da franquia e tal. Isso às vezes atrapalha também, né?
Com certeza.
Isso aconteceu comigo com os primórdios de Assassin's Creed. Eu joguei toda a trilogia do Ezio e depois eu joguei Assassin's Creed 1.
Cara, eu joguei o 1 ano passado, cara. O primeiro que eu joguei.
Meu Deus.
E assim, e mesmo eu não tendo jogado os outros, eu falei assim, nossa, cara, isso aqui eu tô entendendo o que ele quer fazer, mas não tá dando certo ainda, sabe? Foi meio que essa a sensação que eu tive. Foi legal.
Mas aqui, falando de The Witcher, só pra ter noção, eu peguei aqui. Tem um site que ele mede a hora pra você terminar. Aí ele tem uma médiazinha aí de você.
How long to beat? Essencial esse site.
Antes de jogar, eu sempre configuro esse site.
É isso aí. Boa.
102 horas pro principal mais um extra. Que você vai dar uma brincada. É como você falou, se você for jogar só o básico do básico de um jogo de mundo aberto, cara, você não vai se divertir. Você vai querer fazer uma side quest. Vai ter uma
claro,
quest,
você
vai. Parece maneiro. Então, não adianta. É claro, o macete é tu e só o caminho principal. Mas perde a graça da coisa.
No The Witcher eu fui tão caminho principal, né, que eu terminei o jogo sozinho. O pessoal fala que termina com fulana, com ciclana, mano. Fiquei sozinho, cara.
Show o jogo, JP.
Mas eu ruxei sem querer, gente.
Não, aí depois o JP, por isso que o JP terminou em 30 horas, né? Ele fez speedrun.
45.
Fez speedrun.
Esse lance de ver tempo e tudo mais, eu fiquei meio triste, cara, porque um dos fatores principais de eu não conseguir zerar meu backlog é jogar sempre os mesmos jogos quando eu tenho um tempinho pra jogar. Então, o que acontece? Tô aqui em casa, tranquilão, falo, mano, jogar um game, né? Vou jogar. Aí eu jogo ou Street 5, ou o Tetris Effect, ou Tetris versus Puyo Puyo, ou Mario Party, com o pessoal aqui em casa. Uhum. Então são jogos que já estão terminados, já, sabe? É aquele jogo pra você relaxar. E aí eu peguei um dia e vi na Steam o quanto que eu tinha de hora do Street 5. Eu tenho quase 600 horas de Street Fighter V. Olha quanto jogo daria pra eu ter terminado, cara.
Eu também.
Já fica a dica aqui pra quem tá ouvindo. Pois macetão é. Pra você zerar o backlog e esquecer jogo multiplayer, cara.
Exatamente.
É, tem muito disso,
que seja cooperativo pra zerar.
Porque assim, os jogos, por exemplo, Street Fighter e tal, hoje em dia o jogo de luta, ele é foco online, né? Então é pra você chegar e brigar com os outros. E aí se você para de jogar, tu vai se atrofiando, tu vai jogando pior. Quanto mais você joga, melhor você fica. Então, tipo assim, você não consegue nem largar o osso, sabe? Porque você fica assim, pô, eu vou ficar pior no jogo e tal.
Sim, ainda mais quando você gosta, né, do gênero. Igual eu, o JP, o Odego, a gente gosta de jogos de luta. Uhum. E o JP tocou um assunto interessante que é referente ao hype no lançamento. Para jogos de luta, eu não consigo esperar. É porque mesmo, eu preciso acompanhar o início daquele novo ciclo do jogo, né?
Samurai Showdown, tu foi lá, trezentão.
Paguei na digital, cara, paguei 250. Eu nunca fiz isso.
Nossa,
eu nunca fiz. Nunca. Primeira vez que eu faço. E ainda digital, porque esse tipo de jogo eu não costumo comprar digital, porque é um jogo que eu vou levar na casa dos outros, né? Que eu tenho outros amigos que gostam de jogos de luta.
Pô, bem pensado, cara. Eu nunca tinha pensado nisso.
Né? Mas nesse caso, a lombriga foi tanta. Eu joguei o jogo na época, eu sou dos arcades, enfim. Então, eu acabei comprando. E não me arrependo, porque eu peguei esse boom do... E aí, definitivamente, o retorno da SNK, né? Então, eu precisava comprar. Né? Então eu comprei e eu joguei muito Samurai. Eu deixei até um pouco Street de lado. E por conta disso, nessa geração, eu não tenho tanto jogo assim pra fechar, porque a maioria dos meus jogos é de luta, né? Então quando você liga o play, tem Samurai, tem Street 5, tem Street 4, tem Street Fighter Anniversary Edition, tem The Last of Blade 2, tem Garou. Enfim, é jogo de luta.
Errado.
Mas assim, não.
Nem um pouco.
Agora, os jogos que eu tinha um certo backlog, mas ali eu fiz um controle sem saber do termo, porque até então, até ontem eu achava que era um jogo backlog.
Mas o Beto pesquisou, que jogo é esse backlog que a gente vai gravar amanhã?
Não, se liga. A gente tava conversando ontem pra ver o tema e tal. Aí falou, backlog. Eu falei, backlog, né? Deve ser jogo e tal. Fui pesquisar, falei, é um termo, backlog.
Não, o bom é que você procura backlog e você não encontra nada de jogo de primeira. Porque backlog, na verdade, é só uma lista de tarefa.
Uh-huh. Então, sim.
De filme, de série, de trabalho. Aí, pra você achar.
Não, é porque no assunto lá aleatório eu achei que fosse um jogo, cara.
Eu tenho um sério problema, porque assim... Por exemplo, eu tô pra rejogar o Metal Gear Solid 5 de novo, porque eu rushei na primeira vez no PC. Aí eu falei, não, vou aproveitar a quarentena, vou jogar Metal Gear. Aí veio do Eterno, aí paga. Nem comecei. Aí semana, aí quando a gente tá gravando, é semana que vem... Vai vir em Resident Evil 3. Aí já acabou, gente. Já eu abandono. Não dá, cara. Os lançamentos são os principais inimigos.
Não, é verdade. E o pior, André, o pior é que assim, hoje em dia, é um jogo por mês, no mínimo, aquele jogo que você quer realmente jogar. Dependendo da época do ano, meu, lança um monte, cara. Aí você fala, eu não vou jogar agora.
Tu toma spoiler.
Exato.
Tem isso também.
E Resident Evil 3 já tá cheio de spoiler. Eu não vou esperar, gente.
Pô, mas é, aí já é spoiler de, sei lá, 99, sei lá quando que
sai. Não, é o remake, pô.
É, do remake. Tem coisas novas no remake. Né? O clássico tá ali, eu sei. Mas vai que tem umas coisas aí. E eu já tomei spoiler de coisa diferente, gente. Eu já fiquei muito irritada. Já, porque eu já tomei spoiler. Mas era uma coisa diferente. Aí eu, gente, não. Aí eu parei, já nem tô mais no Twitter. Aí por isso, cara, que não dá pra também fugir muito de lançamento, assim. Porque senão eu tomo spoiler.
É verdade.
Minha maior vitória anti-spoiler é até hoje não saber como se desenrolou a história do Mortal Kombat 11. E ele já
então, no final,
um
sacanagem, cara.
Tô te mato, velho. Então... Puxar um negócio que a Andrea falou agora, que é bem legal, é o inimigo do backlog, né? Assim, o hype de lançamento é, mas serviço de assinatura, eu tô sentindo na pele que ele é o maior inimigo do... Game Pass é o maior inimigo de backlog.
É verdade, cara.
Porque é uns 3 jogos que entra por mês. É, eu tenho. Eu fiquei viciado. Eu vou te dar aquele mês de graça pra drogas mais pesadas depois. Semana passada entrou o The Surge 2 e o Ace Combat 7.
Ô,
eu
louco.
Joguei sábado, eu joguei os dois e, ah, droga.
Já aí, era.
Okay, 150, mais 100 horas no meu backlog, assim, de graça. Num estalo.
E o pior é que o Game Pass, ele te dá uma ansiedade de jogar aquele jogo, porque ele pode sair do catálogo a qualquer momento. Eu,
ah,
gente,
tem
eu
isso?
Não teria, é. Eu não tenho, eu não teria paz na minha vida se eu tivesse Game Pass. Ah, isso é uma coisa
eu
que eu quero.
Disso,
ai, meu Deus,
né?
Eu tenho que largar tudo pra jogar esse jogo, porque eu não sei
eu não
se quando ele vai ficar.
Paz.
Ele só é teu enquanto está instalado, se ele sair do catálogo, você não pode mais baixar ele, é isso?
Isso.
Não.
Caraca.
É, você, se não tiver baixado ele, você não joga.
Então, mas é difícil acontecer isso, né?
Nada.
Todo mês sai uma levinha. É porque... Alguém, um jornalista descobriu mais ou menos, acho que um desenvolvedor indie falou como é o processo do Game Pass. É, basicamente, a Microsoft chega com um patacão de dinheiro, toma aqui, deixa um ano no Game Pass. E aí passa um ano, eles podem ou renovar, né, dar outra pataca de dinheiro ou não. E passar. Eu acho que eles duram
Entendi,
mais ou menos
cara.
Um ano. Eu já vi jogo de meses. O que acontece muito é do jogo ter alguns meses só. Eu acho que o The Division 1 foi uns 3 meses que ele ficou, talvez nem isso. E aí depois eles botaram The Division 2 de graça naquela época, né? Eu até achei que fosse entrar no Game Pass e não entrou. Não, minto. The Division 2 ficou por R$10 durante um período.
É, o The Division 2, ele tava R$10 agora, recentemente. Fizeram a jogadinha, né? A Ubisoft fez a jogadinha porque eles lançaram um DLC novo. E, tipo assim, queria que todo mundo tivesse jogo base, entendeu? Pra tentar vender mais DLC. E, tipo, aqui assim, cara, quem ia comprar o jogo base já comprou, porque já tem quase um ano do lançamento.
Uhum.
E aí, cara, eles botaram bem barato pra ver se a galera se animava e comprava o DLC, entendeu?
Faz sentido.
O jogo já lucrou. Então, se eles venderem por R$10, é lucro ainda, porque ele
é
já
lucro.
Deve
e, assim,
ter batido
e o cara,
conta,
é,
sabe?
E o cara que pagou só R$10, ele talvez se anime a pagar o DLC, porque ele só gastou R$10 mesmo.
Opa.
Entendeu? Então, pra ele, vale a pena. É... Mas, cara, isso tudo de Game Pass é coisa de cachista, né? A gente não devia nem levar isso em consideração.
Ô, louco aí. Cachistas do Brasil, miolo no Sidão.
É que agressividade do nada. Não, do nada, sim, foi...
Linchamento virtual. Arroba Sidão na rua. Linchamento.
O Sidão falou uma coisa no começo, que eu achei interessante, de não jogar o mesmo jogo. E eu tenho esse problema. Quer dizer, eu não considero um problema, porque eu jogo igual o Oda, eu jogo, sei lá, eu tô com vontade de jogar isso, eu vou jogar, mesmo se já passou, entendeu? E...
Toca aí, mano, Beto, é isso aí.
Não, porque eu não costumo pensar dessa forma. Ah, eu tenho uma fila pra... Pra falar que eu não pensei assim, eu pensei um pouco assim quando eu tava com a minha coleção de 3DS, que eu vendi o meu 3DS, que o próprio Oda comprou. Muito obrigado por ter comprado, porque se não fosse você, eu não teria o Switch aqui agora. Então, agradecer em público e público conhecer a simpatia e o companheiro que é o Oda Lemos. Então, ele comprou meu new 3DS, vendi os jogos, então tinha alguns que eu não tinha fechado ainda. Então, nesse momento, eu falei, opa, vou fechar, vou correr pra fechar, porque eu vou vender. Então, foi, acho que, um dos poucos momentos que eu me senti pressionado pra zerar, vamos dizer assim. Mas, é igual, tô jogando Octopath Traveler. Esse eu tô jogando um pouco rápido, porque é emprestado. Então, tem um ponto positivo e negativo. Primeiro que eu não vou gastar dinheiro com esse jogo. Vou fechar, acabou, devolvo o jogo.
É um ponto ótimo. Positivíssimo.
Então, eu tô com essa pressão porque eu não sei quando a pessoa vai querer o jogo de novo, né? Ela falou que não. Ó, pode fechar de boa, mas é um jogo demorado, né? É um RPG que eu não vou fechar tão rápido, tem a questão da quarentena e tal. Só que tem... Vai, igual hoje. Hoje eu acordei, antes de começar a trabalhar, que eu já tô fazendo home office, eu peguei meu DS, o DSi, e o 2DS, que eu ainda tenho eles, né? Porque o 2DS é destravado, pra limpar. Porque eu não tinha limpar. Muito tempo eu não limpava. E muito tempo eu não ligava o DSi. Aí eu liguei, aí eu queria ver se estava funcionando o S-Card e tal. Estava. Aí foi no Zelda, o Panto Hogwarts lá. Falei, ah, deixa eu ver se está funcionando. Uma hora e meia de jogo. Né? Que tá, é tão legal, envelheceu tão bem jogar só com estilos. Eu não lembrava que ele era assim, né? Que era só com estilo e tal. Falei, olha que bacana, envelheceu bem, blá 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 blá. Era o quê? 10h30, quando fui ver, era quase a hora do almoço já. Né? Que é o tempo que eu poderia estar jogando Octopath Traveler. E aí eu decidi que eu vou jogar também. Eu vou jogar o Octopath Traveler, foda-se, se é emprestado,
é,
e vou
aí
jogar o Panto Hogwarts novamente.
Então, o Sidão levantou essa polêmica aí de não poder jogar jogo antigo e tal, isso aqui, mas Acho que a gente é um pouco difícil, né? Porque a gente tem que fazer pauta, tem que estudar e tal, pro podcast, a gente fala muito de retro game. Mas eu acho que assim, como um filme que a gente, cada vez que assiste de novo, e o Sidão também é contra ver filme mais de uma vez, você consegue extrair mais coisas, você consegue ver mais camadas, você consegue ter interpretações diferentes de acordo com a tua maturidade, você consegue reparar coisas diferentes, né? Então acho que é um exercício bom, sabe? Eu tenho meu backlog,
é
mas...
É bom, ainda mais quando você é burro. Eu mesmo, como eu me considerava... Não, sério. Eu era muito burro pra jogo. Porque quando eu jogava, eu só tinha conceito de jogo de plataforma, porque era muito nítido pra mim, tipo, você passa uma fase, stage clear. Ou jogo de luta. Tanto que quando eu joguei Zelda, A Link to the Past, pela primeira vez no Super, lá em 91, eu não entendi nada. Nada. Pra você ter uma ideia, quando eu apertava o X que acionava o mapa, eu entendia que era um outro jogo. Então eu não sabia se eu tinha que jogar aquilo. Não, você viu o nível da burrice. Eu não sabia se eu tinha que jogar aquilo ou se tinha que jogar aquele outro. Eu não entendia nada. Que era, pra onde que eu vou? Como é que faz? Não, peraí. Ah, não, isso daqui é porque passou de fase, né? Porque eu via que conforme eu andava no jogo, eu apertava o X de novo, eu andava um pouquinho. Eu falei, ah, então é simultâneo, é um jogo duplo.
Porra,
ah,
enfim, mano.
Foi... Cara, mas eu tinha 11 anos burro, mas enfim. Aí eu demorei, aí só em 96 que eu fui entender The Legend of, esse conceito, né? Mas na época, e eu não era o único não, tá? O meu ciclo, assim, não entendia também não. Então não era o único burrinho, né? Aí eu hoje, adulto, falar, mas eu não tinha contato com o inglês, né? E foi o primeiro jogo de Super Nintendo que eu vi na locadora. E eu fui pela capa, eu desisti. Mas eu tentei, eu joguei 2 dias ele. Eu paguei uma hora pra jogar, pra tentar entender. Tanto que nem o dono da locadora entendia. Porque eu chamei ele e falei, ó, eu não tô entendendo e tal. E ele falou, ah, joga Super Mario World que é de fase. Foi o que eu fiz.
Foi o que eu fiz. Ela saiu pela tangente também, né?
Vamos pelo caminho fácil.
Então, muita coisa eu jogo hoje porque eu não sabia jogar na época. Então, eu fechei o Link to the Past depois de algum tempo. Ainda nos anos 90, lá pra 96, 95. E eu tô jogando ele também no serviço online do Virtual Console do Switch. Porque, como se o JP falou, é incrível analisar como um jogo daquele, apesar de ser 2D, ele precedeu os conceitos do que a gente tem hoje de mundo aberto. Não que ele seja um mundo aberto, mas o conceito em si tá lá, cara. Eu falei, caramba, jogando, eu falei, caramba, você pode ir em qualquer lugar, você não precisa começar necessariamente aqui. Você tem um mapa para isso que aponta onde que você pode começar a jogar, né? Não é linear. E isso a gente tá falando de um jogo de mais de 20 anos. Só que na época eu não tinha essa visão, não tinha esse conhecimento. Uhum. Eu nem sabia que... Porque eu, até 93, para mim, jogos era conceito de começo, meio e fim. Então por isso que eu consegui entender jogos de plataforma e jogos de luta, né? Que KO, acabou o round, vai pra próxima luta. É stage clear, né? Agora, esse tipo de RPG, nossa, eu não entendia nada, não entendia nada. Mas eu assumo que é burrice.
Eu também tô nessa. Realmente não é bom você pegar um jogo antigo, mas é aquilo, tô eu no DS aí, com esse tanto de Chrono Trigger 25 anos aí que eu tava vendo, tem jeito. DS, tô jogando Chrono Trigger.
Foi a versão do DS, é maravilhosa.
Eu já fiz,
né,
os 3 finais, então eu entendo bem.
O Felipe falou aí sobre o Game Pass, né, que é um serviço que fica jogando jogo na tua cara, né, cara? Fica caindo jogo do céu o tempo todo. E aí, como é que vocês fazem, cara, com não só o Game Pass, mas, por exemplo, a Epic, que também coloca jogo direto aí e pra gente, às vezes... Coisa boa, né, cara? O Oda tinha me indicado tempos atrás, e o Yooka-Laylee, tipo, no final do ano, os caras botaram aí de graça e entrou automaticamente no backlog. Como é que vocês fazem pra administrar isso?
Então, eu tô cogitando tirar os jogos de PC do backlog, todos eles. Porque eu só tô com um PC e é de trabalho. Eu já fico o dia inteiro no computador. Entendi. Aí, vou jogar um jogo do backlog e depois ficar de 10 a 12 horas, assim, de frente pra ele? Não vou.
Não, mete na TV, mano.
Opa!
Pega com a TV, senta no sofá e joga.
Então, a minha TV fica do outro lado do computador. Aí tem o trabalho de eu pegar, tirar o computador, botar, começar a jogar, terminar de jogar, pegar, botar no escritório. Entende que dá uma preguiça? Dá muita preguiça de fazer isso.
Então, mas aí, eu vou transformar uma palavra aqui em duas. Steam Link. Você põe e você joga em qualquer lugar da sala.
Ah, mas aí ele depende de ter um Raspberry ou um notebook, alguma coisa, né, pra poder...
É, então, mas a questão, cara, é que assim, quais exclusivos de PC tem hoje, entendeu? Que justifique você jogar efetivamente no PC.
Então, mas é mais barato, né? Os jogos estão saindo nas outras
plataformas. É, isso é verdade.
O PC é mais barato.
Não, tem esse ponto. O meu Note é um Note, ele tem uma placa de vídeo aqui de 2 GB. Assim, quebra o galho nos jogos indie, beleza, mas não adianta. Eu não vou pegar um jogo atual ou um lançamento.
Negócio mais parrudo, barato, ele já não roda, né?
Entendi. Uhum. É, entendi. Pra isso eu precisaria do... Um dia que eu tiver um PC gamer, eu boto ele de volta. Mas por enquanto eu acho. Eu tô cogitando tirar. Eu tava cogitando tirar desde o ano passado, mas aí veio a Black Friday, e aí a expansão do XCOM 2 entrou a R$25,00.
É o vício, cara.
Não, XCOM
é o Street Fighter do Felipe, não tem jeito.
É isso aí. Aí eu tô aproveitando que tô parando de jogar e de repente vou me desfazer. Até porque a maioria do meu backlog eu acho que é de jogo de PC. Nessa brincadeira aí de Epic dando jogo de graça, jogo por R$5,00, jogo por R$10,00.
Humble Bundle também. Putz, cara.
Louco.
Humble Bundle eu parei, mas na época eu também tenho alguns jogos que vieram de lá.
É porque era $1, né? 1 milhão de jogos que tinha, né? Pague o quanto quiser.
Eu tenho muito jogo do Humble Bundle, cara. A minha biblioteca do Steam tem 450 jogos.
Caraca.
Nossa. Pô, a minha tem 289.
Cara, tem uns 350 que são do Humble Bundle. Fácil.
E que tu não joga, né? Vale falar.
Ó, era da época que o Humble Bundle não aceitava o cartão, você tinha que pagar no PayPal.
Ô, louco.
Nossa, sou dessa época aí também, mano.
É, pois é.
Então, no Steam também tem um negócio que eu faço que dá pra você criar grupos, né? Coleções. E aí também pra dar uma controlada, eu uso também isso pra controlar o backlog individual, né? Digo assim, da Steam. Coisas que eu quero jogar, que coisa que tá na fila, coisa que eu já finalizei. Aí eu fico só arrastando pros grupinhos pra poder me orientar. Mas além do backlog que o Felipe já falou e da planilha de Excel, tem algum outro método, alguma coisa que seja eficaz também? Algum site, alguma coisa que vocês usem, recomendem? Oda, eu acho que, não sei nem se pode falar, mas o cara tá tão bolado com isso aí que resolveu escrever um programa. Não sei como é que anda essa história aí.
É, cara, é verdade, mano. Eu tive que dar uma pausa aí por causa do Estrazone, né?
Uhum.
Mas eu tô desenvolvendo ainda um aplicativo pra você controlar o backlog, os jogos que você quer jogar também, os que você já tem na sua coleção, e você ainda vai conseguir fazer uns trâmites aí de compra e venda com outros amiguinhos que estiverem no mesmo aplicativo.
Maneiro.
Opa! Vai ser uma coisa boa, vai ser interessante.
Me manda quando sair pra gente testar isso aí.
Quando sair eu mando beta pra todo mundo aqui.
Deu,
Jota. Opa, aí sim.
O que eu faço hoje? Tá, o que eu tô fazendo hoje. O meu backlog é o que está instalado. Uhum. Beleza, primeiro passo. Segundo passo pra jogar. Eu posso alternar entre os consoles. Não Sim. posso jogar mais de um jogo do mesmo. Então, o que eu
isso
faço?
Isso é a constituição de backlog do Oda. É isso aí.
É como minha mente perturbada funciona.
Eu te entendo perfeitamente. A minha também é toda hora.
É, então, eu tenho um jogo no Switch, vai, Yooka-Laylee. Só jogo Yooka-Laylee lá. E Tetris, né?
Mas...
Aí no PC, eu só tô jogando agora o Resident Evil 2, o remake. Terminando ele. Só jogo ele. E Street Fighter. E no PS4, eu tô jogando agora com o meu camarada, com o Pedro, o A Way Out.
Uh-huh.
Que é muito divertido jogar de dois, esse jogo é muito legal. Então eu não vou sair mais desses três jogos. Até chegar The Last of Us 2. Esse é meu controle. Esse é meu controle, cara. Tá dando certo até agora.
Então, fragmentar por plataforma ou console é uma boa também pra conseguir controlar melhor ou não?
É uma boa. Assim, serve pra uns, não serve pra outros. Eu tava fazendo isso, agora eu tô com um por vez. Porque vira e mexe eu jogo outro jogo. E aí eu acabo abandonando alguns dos jogos de uma plataforma, né?
Uh-huh.
Então agora eu tô fazendo um por vez. Porque os outros jogos que eu tô jogando e que não contam, eu vou continuar jogando, porque é o que me dá vontade também. Mas é aquilo, o backlog é muito bom pra você pegar quando você não sabe o que jogar. Tentou diferente do videogame, não, o que eu vou jogar? Tô afim de jogar, mas eu não sei o que jogar. Joga o seu jogo no backlog, pum, uhum. Tá resolvido.
Quando bate aquela depressão pós finalizar um jogo, né, cara, que tu gosta muito, tu fica meio carente, né?
Inside me deixou assim, os Fire Emblems do DS me deixaram assim, do 3DS.
Inside é mesmo, né, cara, quando terminei Inside também, eu falei, meu, vou vender todos os meus videogames agora. Né?
Tu falou que chegou a abandonar algumas plataformas e tal. Eu queria até levantar isso aqui pra mesa. O backlog é um negócio que vocês seguem, tipo assim, religiosamente? Ou dá um tempinho assim, você fala, não, não gostei do jogo, vou tirar sem pena nenhuma? Como é que funciona? Andréia.
Eu costumo seguir ali, mesmo porque eu odiando? Sou meio cachista. Odiando aí já é demais, né, gente? Mas, assim, nunca aconteceu de tipo... mas assim, é muito raro acontecer isso. Até um jogo que assim, eu não gostei, que foi, eu comprei no lançamento, foi o Wolfenstein Youngblood. Gente, foi um parto terminar esse jogo. Aí eu fui até o final.
Chato,
falei, gente,
difícil, o quê?
Chato, desbalanceado, repetição de cenário. E era uma campanha mesmo, enfim. Aí eu odiei, odiando o jogo. Gente, eu paguei preço cheio, mas eu vou terminar. Paguei preço cheio, mas eu vou terminar. Já é no ódio. Mas assim, eu sigo riscamente, assim, por ano. Que eu falei, eu terminei 2013 praticamente agora. Uhum. E eu tenho uma listinha de períodos de lançamento, de, por exemplo, ano 2014 que eu tô. E lá é muito difícil, com essa listinha, ter algo que eu vá odiar, porque eu já pesquisei antes. É muito difícil eu odiar e parar no final, né? Então, nunca aconteceu isso.
A gente tem muito como ver, né? Pesquisar e ver a gameplay, verdade. E tal, saber o que espera a gente, né?
Mas eu tento seguir o mais à risca possível. O problema é quando eu vou iniciar um jogo do backlog, por causa do, como eu falei, dos lançamentos, entendeu? Uhum.
Então, mas isso é bom também, que a gente pode ver hoje os jogos, que nem, por exemplo, Death Stranding. Cara, eu não vou jogar. Não vou,
nunca?
Não vou voltar. Não, só se colocar lá no final do backlog.
Eu também não vou jogar Death Stranding.
Aí um dia eu jogo.
Mas não é por causa do jogo também? Você coloca lá no final?
Não, sim, porque hoje a gente tem a opção de entrar no YouTube e ver o pessoal comentando e jogando. E você fala assim, pô, esse jogo vale muito a pena eu colocar no meu backlog. E outro você fala assim, meu, esse jogo eu não quero jogar nunca. Eu prefiro, por exemplo...
Então, porque você não foi com a cara, né? Não é por causa que você tem outros na frente.
Como diria o Chaves, as duas coisas. Tanto porque eu gostei muito, tanto quando o meu backlog é grande. Então você olha, você fala assim... Aí você começa a ponderar. Meu tempo é muito precioso. Eu tenho um backlog da hora. Ou tem um jogo, sei lá, tem um jogo muito bom aqui que eu quero jogar, só que eu tenho que terminar outro. Aí você vê o lançamento de um jogo que não te apetece... Cara, ou você decide que nunca vai jogar esse jogo, ou você põe no final da sua lista, entendeu? Sim.
Então, mas no caso do Death Stranding, ele tá na tua lista, mesmo que lá no final, porque meio que a indústria ou a comunidade meio que manda você jogar, ou não? Ou você quer?
Então, o que acontece?
Ou se você sente, tipo assim, uma obrigação por ser um título muito falado e tal, pra você poder ter a tua opinião formada e tal.
Eu tava num hype, cara, de jogar esse jogo. Todo mundo falando, falei, meu, quando sair vai ser muito legal. Então, eu falei assim, mas antes vamos ver o que o pessoal tá falando. Então, eu não vou muito pelo que os outros dizem. Então, eu assisto o gameplay. Aqueles que não tem comentário, é melhor ainda. E eu vi um ou outro, tal, li uns artigos, tal, pá. É um tipo de jogo que não me chamou atenção. Tipo, é um jogo que, primeiro, dificilmente eu vou gastar um dinheiro com ele. Se sair de graça, eu vou pegar. E o que eu vou fazer? Jogar no final do backlog. Porque eu tenho jogos mais interessantes da minha lista pra jogar antes desse.
Mas você não considera jogar, tipo, dois jogos ao mesmo tempo, não?
Não, é o que eu tô fazendo. Eu faço três jogos. Só que em PS4, eu já tenho uma lista lá que eu tô, entendeu? Já tô jogando.
E você cria vergonha na tua cara e coloca Samurai.
Eu tô jogando, mano.
Aí é mais um jogo infinito, né, cara? Você. Mas tu não considera do, tipo assim, pegar um jogo grande e aí você jogar em simultâneo, sabendo que ele vai ser mais demorado, que ele vai ter 400 horas de jogo, não?
Eu tava fazendo isso com The Witcher 3 e não deu certo, cara.
É.
Porque os outros jogos começaram a puxar mais a minha atenção. O legal, e é um puta jogo legal, só que acontece, você perde aquele timing do jogo, entendeu? Tipo, você tá
a imersão, né?
É, você tá completamente imerso, aí quando você volta pra jogar esse jogo novamente, fala, o que, que eu tava fazendo mesmo? Onde
tem
eu tava?
Tem isso, né?
E aí se perde.
Eu não sei se eu tenho alimentação, cara, eu não consigo ter essa imersão em mais de um jogo por vez, não, cara.
Exatamente, é difícil ter.
Quando eu não quero jogar várias horas seguidas o mesmo jogo e tal, quero alternar, eu vou jogar um Gran Turismo, vou jogar o Pro Evolution, ou, cara, eu tiro do backlog um jogo de plataforma, que é um jogo, geralmente um jogo curto, que é pra dar uma mudada no clima, pra poder voltar pro jogo maior. Mas, assim, jogos grandes, cara, eu jogo um cada vez, senão eu não perco a história.
Eu também faço isso, por exemplo, no Witcher, acho que eu tava jogando Witcher e joguei Katana Zero, um negócio assim ao mesmo tempo, joguei outros pequenos, né, entendeu?
Aí boa, aí dá.
Cara, que animal, que animal.
Não, que isso, cara, por que que sou animal?
Que não é o jogo.
isso é bom também, eu conheço gente que faz isso, ele joga um jogo grande e um jogo pequeno, e aí vai jogando meio que simultâneo, porque você continua zerando o jogo e não dá aquela, vou ficar de backlog porcaria nenhuma, sabe? Porque quando você pega um jogo grande, você corre esse risco, tu fica tanto tempo sem mexer, que fica meio, vou jogar outras coisas, Dani.
Tu não lembra como joga, porque ele tem uma progressão, às vezes, né, da jogabilidade, da dificuldade, aí você perde, né, aquela escadinha que você fez até chegar ali, e às vezes tu não sabe nem o que tem que fazer, pra onde que tem que ir, tu fica totalmente perdido. É um pouco complicado mesmo se abandonar jogo grande.
É que nem o Oda falou, você fica com preguiça até de voltar, porque, sei lá, você tem 40 minutos de jogo. Aí você tá 3 meses sem jogar um The Witcher. 40 minutos de jogo, você vai ficar uma semana pra reaprender o jogo. Aí você vai querer jogar? Não vai, cara. Vai querer jogar outra coisa.
Ô, Felipe, você tá vendo meu profile aqui? Eu acho que deve ter isso aí, mano. 40 minutos de jogo no The Witcher e não voltei mais, cara.
Caraca, nem começou o jogo, cara. Só fez o tutorial. Cara, o negócio que aconteceu muito triste comigo foi que eu peguei o Metal Gear Solid 5, né? Que é o Ground Zeroes. Que é aquela missãozinha lá, que tu tem que entrar lá na base, resgatar a mina, não sei o que. Eu falei...
É a demo.
É uma demo misturada com uma história. Como se tu jogasse um filme. Sim. Né? Uma hora e meia ali, tu joga. Aí eu fiquei, caraca, mané, que coisa foda. Caraca, preciso jogar o Phantom Pain. Caraca, botei o Phantom Pain e eu não consigo ser stealth nessa porra, não sei o que. Eu falei assim, meu irmão, larguei, meu irmão, larguei. Já acho que eu até desinstalei essa porcaria, cara.
Meu Deus.
E aí, tipo, é um jogo que eu considero que é essencial porque é Kojima, porque é importante e tal, não sei o quê. E aí eu joguei ele lá no final da minha lista, entendeu? De repente ele volta de novo, né? Chega a vez dele de novo. Eu não sei se eu vou botar ele na lista mais uma vez pro final ou se eu vou largar de vez. Vocês fazem? Vocês dão a segunda chance ou vocês tiram de vez? Como é que é?
Eu fiz isso com Bloodborne. Eu dei uma segunda chance. Porque eu tenho um sério problema com a série Souls. Por causa dessa lentidão. Não que a jogabilidade é lenta, mas eu não tenho paciência de ver 5 inimigos lá e chegar lá que nem um beat up, sabe? Não tenho aquela paciência de defender, atacar, poupar a barra de estamina. Porém, com Bloodborne, a atmosfera do jogo me chamou muita atenção. Porque aquilo lá, eu considero não em matéria de jogo, tá? Digo em matéria de visual. Eu considero quase um representante de um possível Castlevania em 3D. Aquilo lá é gótico. Aquilo lá, sim, pelo menos pra mim, transparece o que poderia ser um Castlevania em 3D. Então isso me motivou. Então eu joguei a primeira vez, não tive paciência. Aí eu falei, não, eu vou jogar de novo. E eu tô jogando aos pouquinhos, né? Eu vou, porque tem hora que me irrita, eu quero quebrar o play, mas eu tô indo porque isso me motiva. E pode levar o tempo que for, né? O pessoal já terminou também, já passou o hype e tal, mas eu vou ao meu tempo, eu vou ao meu tempo, mas eu fico maravilhado, porque sempre vem isso na minha cabeça, poxa vida, poderia ser um Castlevania isso daqui, né, essa ambientação. Então isso me motiva, então faz com que eu entre no jogo, que eu tenha aquela paciência e tal. Se bem que isso é no começo, né, na metade você já pode ir um pouquinho mais pra cima, mas no começo é essa coisa, né, de esperar pra atacar e tal, aí eu não tenho muita paciência com a série Souls por conta disso, mas o Bloodborne fez eu retornar pelo visual. Você gosta da série Souls também, não gosta, Andréia?
Não, assim, eu sou muito fã do Miyazaki pelas obras
dele.
Andréia
é amiga particular, amiga pessoal dele. Entenda, aceita.
Mas assim, é muito pessoa, é o Miyazaki pessoa e, claro, profissional, mas eu me identifico muito com a história dele. Ele também é muito fã do Fumito ele e tal, é uma das inspirações, né, de ele criar jogos, foi o Ico, mas eu tô nessa mesma, mano, Beto, que você com Sekiro. Eu já até botei uma meta, tipo, gente, eu preciso pelo menos matar um boss por dia. E eu tratava porque era lançamento, era sem tempo. Aí quando você chega cansado de estágio, de faculdade, você não quer sentar na cadeira.
Nem liga.
E morrer. Você não quer isso, senão você vai se estressar mais ainda. E meio contratempos, né? Aí eu não... Tá lá, mas é aquilo. Ele tá lá instalado, não vou tirar. E sempre quando dá, eu volto pra ele. E tá sendo assim, eu tô indo pro terceiro boss agora. E tá sendo assim, a passo de tartaruga. Aí é até uma questão assim, pra mim, é pessoal. Eu falei, gente, eu apertei a mão do cara que criou esse jogo. Eu tenho obrigação moral de zerar essa mão. Eu apertei a mão desse cara, eu abracei esse cara mesmo, ele ficando envergonhado. Eu passei vergonha, então preciso zerar esse jogo.
É uma honra, é questão de honra, né? André, eu vou mandar fazer uma camiseta, assim, um cara no busão. Dentro do busão e atrás escrito assim: matando um boss por dia.
Caraca, aí, maravilhoso, cara.
Vai ficar da hora, hein?
Só que assim, esses jogos têm uma coisinha, só pra finalizar, esses jogos têm uma coisa interessante que quando você mata, né, o chefe, nenhum outro jogo que eu joguei na vida te dá uma satisfação tão grande quanto esse tipo de jogo. Quando eu matei o primeiro chefe do Bloodborne, cara, eu soltei...
E ele caiu em cima de você e você morreu.
Do inferno! Meu pai olhou assim e falou: tá doente, seu filho. Pra minha mãe.
Não, teve um jogo que eu tive a mesma sensação, cara. Cuphead. Tinha uns mestres ali, quando eu passei, eu falei, cara, não acredito, meu. Pulava de alegria.
Nossa, sim. Bem lembrado.
É bom.
Gostoso.
Celeste também é muito assim.
É, Celeste, né, cara?
Souls, assim, Sekiro, Bloodborne e da série Souls, tem hora que, cara, você quer matar todo mundo que tá na sua frente.
Nossa senhora.
E isso acaba atrapalhando o backlog também, né? Porque a gente pega um jogo que é muito longo ou muito difícil... Cara, só vai atrasando o resto dos jogos, né?
Aí eu vou levantar essa bola aqui também, que a gente tá falando de matar um boss por dia. A partir do backlog meio que fica aparecendo trabalho, né?
Ih, é verdade, cara. Isso é.
Ai, sim.
Parece obrigação, né?
Quando não é mais divertido, perdeu a função de backlog pra mim.
É, aí é a parte legal que eu falo, dá uma pausa. Vai jogar, tipo, você joga Street Fighter direto? Vai jogar Street Fighter.
É, isso aí,
depois
Street.
Depois você volta pra ver. E depois você pilha e fica divertido de novo. Eu tava falando com o JP quando ele me chamou, ele já tinha me falado que tava com a ideia de fazer há um tempo. Eu, nossa, cara, tipo, tô na fase mais desanimada do negócio. Até tô zerando os jogos, mas eu tô assim, acho que eu vou acabar com o perfil e tudo. Aí, não, tá bom, vamos voltar, que aí eu animo de novo. E é assim, é cíclico. Tem hora que tu não quer ver a planilha, mas tem hora que tu fica animado, tu fica feliz lá de estar jogando.
É verdade. Então, acho que pra galera que tá ouvindo a gente deu várias dicas aqui pra como manter o backlog e tal, e tudo mais, o que evitar. Mas na revista número 1 digital da Warp Zone, tem um artigo lá escrito pelo nosso querido Zemo, que irá dar uns toques pra gente, tem algumas regras que você seguir, vai ajudar bastante a manter também o seu backlog em dia.
Muito bom.
Vai estar aqui no link, lá nos comentários. Só clicar lá, que a revista digital vai estar disponível pra vocês.
Bom, pessoal, então vamos chegando aqui ao final de mais um Warpcast. Ficou um papo muito bacana, gostei muito de receber aqui mais uma vez. André de casa, sempre agradeço. Obrigado, André, mais uma vez, por você ter vindo.
Obrigada a vocês.
Obrigado ao Felipe também, o backlog. Cara, redes sociais aí, tu tá nativa mais ou menos, né? Mas, pessoal, como é que faz pra te seguir aí?
Só me seguir no Instagram mesmo, é @obacklog.
Bacana. Vai estar na descrição aqui também, warpcast.com.br. E eu queria saber do pessoal o seguinte, dos ouvintes. Eu queria que deixassem aí nos comentários os 3 jogos mais antigos do teu backlog. Pode botar, nossa, aquele do Atari que tu nunca jogou na vida. Nossa. Fala, um dia tem que parar pra jogar.
Aqueles, né? Adventure do Atari,
é,
né?
É, tipo isso. Os 3 mais antigos. Ou um por geração dos mais antigos aí. Aí a pessoa escolhe na hora. Mas pra gente poder ter mais essa interação e de repente comentar também o backlog da galera na leitura dos comentários aí no próximo programa. Então é isso, gente. Não desliga que tem a leitura de comentários aí do episódio anterior. Valeu, um abraço.
Olá, aqui é o Mano Beto para mais uma leitura de comentários lá no nosso site warpcast.com.br. Mas antes, eu tenho alguns recadinhos para vocês, então vamos lá. Hoje tem bastante coisa para ser falada aqui. Primeiro, fazer um grande merchan da casa, é óbvio também, do podcast Geek Zone, que tá imperdível, o último episódio, que é o episódio 56, que só a capa, só a imagem da capa, meu amigo, já diz muita coisa. os medos que a gente tinha de infância, hein? Tá imperdível, tá muito legal, ouçam lá. Outro recado que eu tenho também é do nosso amigo JP, que participou do podcast On Weekends. É, ele participou do quiz Qual é a Música? Poxa, eu gostaria de ter participado. Brincadeira, brincadeira. JP participou, vale muito a pena. Então, é o On Weekends, né? O confronto final, porque é o quiz número 3. Então, recadinho dado. Antes de começar a leitura do site, eu vou ler alguns comentários de outras redes sociais. Sim, porque a gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook, não só no ARPcast. Então, se você quiser mandar algum comentário, elogiar nosso trabalho, além do nosso site, a gente também lê alguns comentários de outras redes, né? Seja ela no Instagram, tem até o nosso grupo no Telegram, o Twitter. Fiquem à vontade, o que importa é vocês serem ouvidos, não é verdade? Então vamos lá. Ângelo. O Ângelo manda dois comentários, por sinal. Acabei de ver o final do To The Moon. O jogo é foda. Joguem, joguem, joguem. Mais uma vez, obrigado ao pessoal do ARPcast que indicou ele no episódio sobre indies. Nós que agradecemos, né? Ficamos lisonjeados que vocês tenham gostado. Eu sou um grande apreciador de jogos indies. Jogos no geral, né? Mas eu encaro o indie como o cinema cult, sabe? A gente tem o cinema popular, né? Aquele cinema blockbuster. E no videogame eu encaro os títulos indie como títulos cult, que tem coisas que você jamais vai encontrar no mainstream. Então é uma cena muito bacana e ficamos felizes que você tenha gostado. E aqui a gente também tem um outro comentário do Ângelo, onde ele fala, né, ele cita a gente, o Oda, o JP, Mano Beto, este que vos fala, Sidney, convidados que já passaram por lá. Caras, que da hora, sério, vocês estão me fazendo companhia por muitas horas nesses dias difíceis. Eu compreendo. Comecei desde o primeiro e já estou no 61. Depois eu vou passar para Geek Zone e revisitar o Este Jogo Me Lembra. As conversas são sempre dinâmicas, divertidas e informativas. Adoro as tiradas sutis ou não, envolvendo a guerra dos consoles. Também curto muito as informações do Mano Beto sobre a parte musical. Às vezes deixamos passar desapercebido, mas ele nos lembra sempre que devemos dar. Ele sempre lembra que devemos dar o valor devido a esses profissionais. Parabéns a todos e muito obrigado pelo conteúdo. Ângelo, a gente que agradece, obrigado mesmo por mandar essas mensagens. Fico lisonjeado pra caramba que alguém ouve eu falando de música, né? E fico lisonjeado, porque tão importante quanto o jogo, a música ela dá toda a atmosfera, toda a ambientação, toda a emoção, toda a diversão que um jogo pode proporcionar. Né? Um jogo ele tem, pode até não ter trilha sonora, mas sonoridade ele vai ter, desde o simples apertar de botão da tela de introdução ou mover o cursor, em algum momento o som ele tem, né? Pode não ter uma música, uma trilha sonora, mas som sempre terá. Então acho que esses profissionais, assim como outros profissionais da indústria dos jogos, devem ser lembrados, e eu tento fazer meu papel, mesmo que pequeno, né? Reverenciando esses grandes talentos aqui. Bom, agora que os recados foram dados, vamos para a leitura de comentários lá no site do último podcast. O Guilherme Salustiano diz: comecei o programa há poucos dias e agora estou maratonando nesta quarentena. Já ouvi um terço deles. Parabéns pelo debate em alto nível e pelas curiosidades apresentadas. Bate uma nostalgia gostosa. Tenho 36 anos e sou um gamer das antigas. Passei pelo Atari, Top Game, Master System, Mega Drive, Super NES, Game Boy Color e Nintendo 64. Nessa fase eu era viciado e jogava constantemente. A partir dos anos 2000 passei a ser um jogador bem eventual. Às vezes brincava no emulador ou algum FIFA com os amigos. Ouvir estes programas me bateram uma vontade boa de sentar e zerar um game, como nos velhos tempos. Tem alguns livros da Warp Zone, mas ouvir os relatos de vocês me levam à minha infância e adolescência. Um grande abraço e já ganharam mais um fã. Nossa, ficamos lisonjeados e muito agradecido por ter ganhado mais um fã. E mais importante, por você ter se emocionado e a gente ter tido a oportunidade de levar até você um pouco dessa nostalgia tão gostosa e maravilhosa que a gente viveu. Obrigado mesmo, de coração. O Léo Breaker coloca uma imagem de comparativo do Crowd do Final Fantasy VII, como seria o remake, mas nas mesmas proporções do Crowd do Final Fantasy VII do PlayStation 1. Uma imagem bem engraçada. Como eu tinha comentado com o JP, o grande erro do remake foi perder sua essência. E está aí a imagem para provar. Do mais, como sempre, continue com esse maravilhoso trabalho. Grande abraço, galera. Darth Paul. É, eu sei o seu nome. Darth Paul diz: Hello, people, como estão? Eu estou de volta após um hiato. Sabe como é? Lutando contra a pandemia mundial de coronavírus e a epidemia nacional de zorra do vírus. Esse último espalhado por um certo excrescentíssimo senhor presidente. Nem me fala. Deixando os perrengues de lado, esse foi o cast Ataque de Oportunidade, hein? Time perfeito. Final Fantasy VII é um dos jogos mais conhecidos da franquia. Independente de ser um sucesso de público ou crítica, a série como um todo tem nele um de seus marcos. Existe o antes e o depois de Final Fantasy VII. Eu confesso que tenho Final Fantasy VI como meu preferido, tenho um cartucho original até hoje. Mas o VII tem seu espaço reservado no meu coração. Todos os elogios e críticas feitos no programa cobrem com folga o que pode ser dito. Só vou deixar aqui uma curiosidade. O jogo Xenogears chegou a ser cogitado como o próximo Final Fantasy VII, porém, devido à trama mais sombria e madura, acabou sendo descartado como tal. Mas os produtores da Square acharam o conceito tão interessante que deram sinal verde para a criação do jogo, como obra independente. Se algum dia vocês resolverem falar desse clássico dos JRPG do PlayStation original, se tiver uma vaga na mesa, estou à disposição. Mais do que convidado. Convite já feito. Não sabia dessa história, dessa curiosidade. No mais, parabéns por mais um excelente programa e boa jogatina com o remake. Aquele abraço estratégico acumulado. Engraçadinho. Alex Tavares. Fala aí, pessoas lindas do Warpcast. Olá, lindo. Mais um podcast sensacional e sobre um jogo que estou há muitos anos enrolando para jogar e até hoje continuo enrolando por julgar ele subestimado pelo fandom de Final Fantasy. Mas falando sério, Final Fantasy VII junto com Final Fantasy VI e o Final Fantasy IV sempre foram indicados para jogar e falam do quanto eles são jogos super importantes, tanto pela franquia quanto pela história dos videogames. Creio que devam ser e entendo os motivos, mas do jeito que minha vida anda tão corrida nos dias de hoje, que não consigo mais pegar um RPG para zerar ele até o fim... Aliás, confesso que nunca zerei um RPG na minha vida, mesmo gostando do estilo de jogo. Até hoje ainda estou para terminar Chrono Trigger, que mesmo amando a história e sendo um jogo super importante, ainda estou lá no meio da história. Sem falar que prometi também jogar Earthbound, por ser uma grande influência de meu amorzinho chamado Undertale e Super Mario RPG. Enfim, voltando ao tema do episódio, também confesso que acho os gráficos dos jogos extremamente feios. Eu sei que é a limitação gráfica da época e tal, mas nossa, tá muito feio. Chega a sangrar os olhos e olha que eu não sou de julgar isso no jogo. Ainda bem que a partir do Final Fantasy VIII os gráficos ficaram infinitamente mais decentes e até aceitáveis para os dias de hoje. Pra terminar, parabéns por mais um ótimo cast e quem sabe isso não me força a querer começar a jogar o Final Fantasy VII, não é? Difícil, mas não impossível. Beijos e abraços. Beijos e abraços para você também, Alex Tavares. Jogador 76. Salve JP e amigos do Warpcast. Acabei de ouvir o podcast do Warp Zone sobre Final Fantasy VII e queria deixar uma dica que ninguém falou por lá. Joga em Crisis Core Final Fantasy VII no PSP. Ele conta muito do background da história do Cloud e do mundo de Midgar. Terminei ele esses dias por conta da chegada do remake e dá pra linkar as duas jogatinas lindamente. Uma curiosidade, por conta da cena pós-crédito dele, em 2007 já se tinha discussão do remake e os rumores sobre que alguns anos depois a Square jogou um balde de água fria nos fãs dizendo que não estava trabalhando em nenhum remake do jogo. É exatamente essa cena pós-crédito que linka com o remake e dá pra você jogar seguindo um do outro. O lance é jogar o Crisis Core, o remake e assistir o Advent Children. Aí sim fecha todo o ciclo dessa história fantástica. No Crisis Core você tem alguns fanservices bem legais, animações de cair o queixo, como um treino entre Genesis, Sephiroth e Angel, os três soldiers da Shinra, com direito à música tema do Sephiroth e tudo. A criação do famoso Seventh Heaven e bars com dirijo do grupo Avalanche e várias outras coisas que fazem esse link com o Final Fantasy VII. A ligação entre os dois vai ser bem maior pelo lado do remake do 7 agora, pelo que eu vi em alguns trailers e na demo que joguei. Enfim, você joga o Crisis Core, Final Fantasy VII no PSP, no PS Vita, quem tem para PC, Android, enfim, não falta plataforma para jogar. Ótimo cast, parabéns a todos. O veterano da casa, Fábio Pacheco Alcântara, comenta: que ótimo programa, principalmente porque chamar as meninas para falar desse jogo tem personagens femininas marcantes. Então, nada mais justo. Adorei o comentário do Mano Beto ao falar sobre a questão da beleza do jogo. É muito importante ter um comentário nessa linha de alguém com uma visão menos apaixonada do jogo ou fã. Esse negócio de combates aleatórios é realmente uma parada chata e deixa o gameplay chato. Nem sempre você deseja estar lutando. Eu joguei muito e várias vezes o 6 do NES e apenas pouco mais de uma hora o 7, pelo fato de não curtir o estilo gráfico poligonal. Tentei jogar o 15, mas não consegui. Ele é bem cheio de estereótipos e um pouco confuso para mim. Como foi dito no programa, a história do 6 é muito boa. Que bom ver que não esqueceram dele. Esse programa foi demais, poderiam fazer um explicando toda a cronologia desta saga. Quem sabe, não é verdade, Pacheco? Muito obrigado pelos comentários, meus queridos, e mais um recadinho. Ouçam o último episódio da temporada Este Jogo Me Lembra. Tá muito bacana as lembranças sobre Black Belt. No Extra Zone, que é um feed especialmente para podcasts de temporadas, eu vou me despedir brevemente, mas a gente vai ter uma outra surpresa. Fique ligado aqui na Warpcast que você irá saber, tudo bem? Um grande abraço, um grande beijo e a gente retorna a qualquer momento ou no Warpcast ou na leitura de comentários. Tchau, tchau!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.